Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do esporte no Brasil. Mais uma vez falando muito de futebol, porque afinal de contas terminou o Campeonato Brasileiro com o Corinthians campeão, com Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo já garantidos na Libertadores da América na fase de grupos, com o Vasco e a Chapecoense entrando na fase de que a gente chama de pré-Libertadores. São alguns jogos no início do ano. Chapecoense operou um milagre. Afinal de contas, o time, há pouco mais de um ano atrás, foi totalmente dizimado por aquele acidente terrível de avião ao ladinho de Medellín, quando o time ia disputar a final da Copa Sul-Americana do ano passado. A equipe foi reconstruída com ajuda e empréstimo de jogadores de vários clubes. Teve três técnicos nesse ano, até acertar no quarto técnico, o Gilson Kleina, uma forma de jogar. E a Chapecoense acabou tendo a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. No mês de agosto não teve para ninguém. A Chapecoense fez mais pontos que todo mundo. E no último jogo, no último minuto dos acréscimos, o time da Chapecoense conseguiu fazer um gol de virada e derrotou o Coritiba por 2-1. Com isso, mandou o Coritiba para a zona de rebaixamento, para o descenso, e garantiu uma vaga na Libertadores da América, o que é inédito no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense conseguir isso, ela já conseguiu, porque ganhou até que simbolicamente o título da Sul-Americana do ano passado, porque foi cedido pelo Atlético Nacional de Medellín. Agora não, agora foi jogando e disputando a pontuação. Agora, o Atlético Mineiro está fora dessas vagas da Libertadores, mas o Atlético espera que o Flamengo vença já nesta quarta-feira à noite a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Ou seja, o Flamengo está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Mas, se for campeão da Sul-Americana e está disputando o título contra o difícil time do Independiente da Argentina, primeiro jogo será disputado nesta quarta-feira em Buenos Aires. O time do Flamengo já está lá desde o início da noite da segunda-feira, time praticamente completo, e com o título o Flamengo vai para a Libertadores com a vaga por ser campeão da Sul-Americana. Com isso, abre mais uma vaga na pré-Libertadores, e nesse caso quem vai ocupar é o Atlético Mineiro, que está em nono lugar com 54 pontos. Então o Atlético, os torcedores do Atlético Mineiro nunca foram tão torcedores do Flamengo quanto serão nessas próximas duas quartas-feiras. Essa agora e a da semana que vem, quando a decisão vai ser no Rio de Janeiro, no Maracanã. Naquele grupo que vai disputar a Sul-Americana do ano que vem, nós temos o Botafogo, décimo colocado, Atlético Paranaense, décimo primeiro, e o Bahia, décimo segundo colocado. São Paulo ficou em 13º, Fluminense foi o 14º, Sport Recife se salvou na Bacia das Almas, vencendo o Corinthians por 1-0, e com isso ficou em 15º, escapou da zona de rebaixamento. O Vitória da Bahia, a mesma coisa, estava ali pendurado, e mesmo perdendo, o time do Vitória conseguiu arrancar um resultado que lhe garantiu, por saldo de gols, a permanência na Série A desse ano. O time do Vitória sofreu 8 gols no saldo, ele tinha um saldo negativo de 8 gols, e o Coritiba, que tem tudo igual, pontuação, vitória, empate, derrota, estava tudo igualzinho. Quando chegou no saldo de gols, o Coritiba sofreu um gol a mais, ficou com menos 9, e aí o Coritiba entrou para o rebaixamento. Caíram o Coritiba, o Avaí, a Ponte Preta e o Atlético Goianiense. Coritiba e Avaí, dois times do sul do país, caíram. Enquanto isso, lá na Série B, subiu o América Mineiro, subiram América Mineiro, o Internacional de Porto Alegre, o Ceará e o Paraná. São os novos integrantes da Série A, da primeira divisão, do ano que vem. Só para fechar, na última rodada nós tivemos os seguintes resultados: o Vitória perdeu em casa para o Flamengo por 2-1, a Vitória deu a vaga ao Flamengo na Libertadores, o Atlético Paranaense bateu o Palmeiras por 3-0 e não mudou nada, O Vasco da Gama ganhou da Ponte Preta por 2-1 e se garantiu na Libertadores da América. Chapecoense derrotou o Coritiba por 2-1 e também está na Libertadores. São Paulo empatou com o Bahia 1-1. Se tivesse vencido e estava ganhando por 1-0, chegaria a Libertadores, mas empatou. O Botafogo empatou com o Cruzeiro 2-2 e ficou fora da Libertadores. Atlético Mineiro venceu por 4-3 o time reserva do Grêmio. Jogo sensacional. E no último minuto, um golaço e resolveu. Então o Atlético venceu o Grêmio por 4-3 e aí entrou na fila aí de espera da Libertadores. É bem legal. O time do Atlético Goianiense empatou com o Fluminense 1-1. Sport Recife venceu o Corinthians por 1-0. E o Santos empatou em casa com o Avaí 1-1. O Avaí precisava ganhar o jogo, se ganhasse, escapava do rebaixamento. Tentou muito, não conseguiu. E nos últimos 5 minutos desses jogos todos, é que se decidiram as vagas dos dois times que a mais que caíram, que era Coritiba e o Avaí, porque a Ponte e o Atlético entraram na rodada já rebaixados. Foi bem emocionante até nessa briga de quem fica lá embaixo, né? Então vamos lá, jogos internacionais. O Flamengo, já falei, vai começar agora a decisão da Copa Sul-Americana. O jogo será em Buenos Aires contra o Independiente de Avellaneda e Flamengo, jogo de ida nessa quarta. Na outra quarta-feira, o jogo de volta, dia 13, Flamengo Independiente no Maracanã. É o último título em disputa aqui no continente sul-americano. Curiosamente, é isso mesmo que vai ter. Esses resultados todos do Campeonato Brasileiro mostraram que os times paulistas, depois de mais de 10 anos, conseguiram dominar a tabela de classificação com 3 equipes de São Paulo: Corinthians campeão, Palmeiras vice e o Santos terceiro colocado. Foi muito melhor do que em outras ocasiões, né? E isso com a ajuda do Grêmio, que esse ano praticamente largou de vez as intenções de ser campeão brasileiro, porque ficou focado na Libertadores da América. O Grêmio conseguiu, ganhou as duas partidas, quer dizer, arrebentou com o time do Lanús, foi muito bem, 1-0 em casa, 2-1 na Argentina, voltou com o título, é tricampeão da Copa Libertadores da América, e com isso o Grêmio vai disputar o Mundial de Clubes. Está viajando, vai chegar nesta quarta-feira à noite no Catar, onde será disputado o Mundial, nos Emirados Árabes, perdão, onde vai ser disputado o Mundial. Tem lá no caminho a possibilidade de enfrentar na semifinal, o grande favorito é o Pachuca do México, que é um bom time, e depois, se tudo der certo, deve encarar o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, de Marcelo e outros jogadores na final do time do Real Madrid da Espanha. O Real Madrid no Campeonato Espanhol não anda bem, mas temos a impressão que está furos à frente do time brasileiro, do Grêmio. Ah, mas vai que apronta alguma, né? Os gremistas estão sonhando com o segundo título mundial de sua história. O primeiro foi conquistado em 85, quando o Grêmio venceu o Hamburgo no Japão, numa final em que o técnico atual do Grêmio, Renato Gaúcho, era jogador e acabou com o jogo, fez 2 golaços, destruiu o time do Hamburgo. Foi muito bem mesmo o Renato Gaúcho. É isso. E para terminar, nós temos mais a seguinte informação. Copa do Mundo, não vamos esquecer, né? Brasil caiu no grupo E, vai pegar logo na estreia a Suíça, depois Costa Rica e depois a Sérvia. Em comum, são 3 times que costumam jogar fechados na defesa e tentando contra-ataque com velocidade. O técnico Tite vai ter um tempo para treinar essa seleção e ver se consegue passar por aquele clima de tensão que o Brasil tem tido sempre nas estreias, logo no primeiro jogo, e nesse caso vai ser com a Suíça, que é um time complicado, e que, aliás, tem um brasileiro no grupo, né? Que é o Léo Lacroix, um garoto que tem dupla cidadania, nasceu no Brasil, mas foi muito pequeno para a Suíça, joga hoje no Saint-Étienne da França, e está brigando, é um zagueiro, está brigando aí, já disputou as eliminatórias. Se bobear, nós vamos ter um brasileiro tendo que fingir que não vai cantar o hino nacional na hora da estreia no Grupo E. O Brasil vai ter problemas, o técnico da Sérvia diz que o negócio ali, a briga vai ser entre a Sérvia e a Suíça para ver quem é o segundo colocado, mas isso é conversa. O técnico Tite está na Rússia, a seleção brasileira optou por ficar numa base no início do Mundial em Sochi, onde já foi disputados os Jogos Olímpicos de Inverno. E vamos lá, Brasil a caminho, muita pressão para cima do Tite para ver se coloca pelo menos dois jogadores do Grêmio que ele não tem levado mais para a seleção. Trata-se do meia Luan, que foi importantíssimo na Olimpíada do Rio. Quando ele entrou como titular da seleção brasileira, o Brasil foi bem, achou o seu jogo e acabou campeão ganhando medalha de ouro. Além do Luan, tem o volante Arthur, que não vai para esse Mundial, porque na final contra o Lanús sofreu um entorse no tornozelo muito grave, vai ter que ficar parado quase um mês e meio, mas que tem futebol para jogar na seleção brasileira tranquilamente. Então, já tem uma pressãozinha aí também para cima do Tite, que é gaúcho, que é gremista, e que está cansado de ver também o zagueiro central, Jeromel, eleito o melhor zagueiro do brasileiro em 4 diferentes eleições, e ele está jogando muito. E, aliás, ele é eleito o melhor zagueiro central do Campeonato Brasileiro para 3º ano consecutivo. Jeromel. Tem nome até de remédio. É isso. Para encerrar, UFC, MMA, José Aldo, que é um ídolo brasileiro, que já é personagem, inclusive, de filme longa-metragem, perdeu por nocaute técnico uma luta que ele disputou contra o havaiano Max Holloway, valendo o cinturão dos pesos pena. Foi a segunda derrota seguida do Aldo e todo mundo já está se questionando. Eu acho que ele vai parar de lutar. Ele que é um dos grandes ídolos do Mixed Martial Arts aqui do Brasil. É isso que eu tinha para contar para vocês. Semana que vem eu volto com mais notícias do futebol e do esporte brasileiro. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.